SEO Core, o seu núcleo estratégico de SEO e SM. Eu sou Eduardo Gasparetto, trabalho pela CART, trabalhamos com SEO, otimização de sites, Google AdWords. Você me encontra no Twitter com @ocart e hoje estamos aqui com Glaucio Cancião. Como é que vai, Glaucio?
E aí, galera, beleza, Du? Como é que tá as coisas aí? Mais uma vez, mais um programa, né?
Exatamente.
Deu certo a gente estar aí novamente juntos. E estamos aí, a galera que quiser me seguir aí no Twitter é Glaucio Cancion. Estamos aí, vamos lá.
Pra quem não sabe, que ou começou a escutar o podcast ultimamente, o Glaucio, ele é cofundador do podcast. Ele também iniciou junto, só que ele ficou um tempo afastado, mas agora tá conseguindo voltar a gravar conosco e tal, o que é muito bom, né?
Isso, conciliar um pouco mais nos nossos horários, né?
Exatamente. E conosco aqui temos o prazer de receber o Flávio Raimundo. Como é que vai, Flávio?
Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Prazer é meu estar aqui, né? A gente está gravando num sábado, que para mim é mais tranquilo, dia de semana é extremamente corrido, e é um prazer estar aqui com vocês.
Sábado não é o dia de tomar uma água de coco na praia, dar uma volta, hein, Santos?
Não, eu tomo água de coco quase todo dia, né? Eu acabo de almoçar, eu vou na beira da praia tomar uma água de coco.
É uma
quadra, né? O Ariel já veio algumas vezes aqui comigo. É uma quadra que eu almoço, então é super tranquilo. Aqui é o paraíso.
Vivendo na excelência,
né? Eu vivo em férias.
Tudo azul, né, Flavião?
É, eventualmente eu trabalho, eu vivo em férias, mas aqui tá sempre tudo azul.
Muito bem. E conosco aqui também temos o prazer de ter o Ariel Lambrecht, da Indino. É, acertei o sobrenome, Ariel?
Ah, ninguém acerta, nem eu mesmo sei o meu nome, cara. Fica tranquilo. E aí, Eduardo, é um prazer estar com você. É um prazer estar com vocês aí. Vamos falar de search de novo, né?
Exatamente. Hoje vamos falar sobre um artigo foi lançado pela CART, que fala sobre fatores de ranqueamento. Ele é um estudo que foi feito no ano 2011, então ele já tem um ano de existência. Mas falaremos isso daqui a pouco. Pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa, onde temos o prazer de ter ótimos convidados, e hoje vamos falar sobre fatores de ranqueamento. A gente vai falar mais especificamente sobre um artigo que foi lançado pela CART, né, nesses últimos dias, e que ele é uma tradução de um post que existe lá na SEOmoz, que é feito a cada 2 anos. E eu acho que ele não é feito a cada 1 ano, porque dá muito trabalho, só a tradução levou quase 1 mês. Então, ele é feito baseado em quê? Eles têm uma eleição com muitas e muitas pessoas, acho que umas 100 pessoas, os melhores profissionais da área de search do mundo, fazem uma votação no que eles acham que está influenciando, o que acham que não está influenciando, e baseado nisso eles fazem um estudo mais aprofundado e produzem esse estudo que foi lançado lá e que a gente tem o prazer de trazer para vocês agora. E hoje nós vamos discutir esse estudo para mostrar o que, baseado nesse artigo, tem valido para o Google, ou tem ganhado força, ou tem perdido força, e também agregar com as nossas opiniões no que mudou nesse último ano. Porque quando foi lançado esses fatores de ranqueamento, acho que nem tinha sido lançado o Google Plus ainda. Ou se tinha sido lançado, tinha acabado de ser lançado, então ele já não influenciava em nada. Como hoje ele já tem um certo peso, né?
Eu acho que realmente o estudo é super complexo, muita gente opina, fala da sua experiência que teve durante esse ano, tem algumas questões que são o que eu acho que vai acontecer no próximo ano e tal. É super válido, é um estudo super válido, que eu recomendo todo mundo ler. Agora que tá em português, melhor ainda, é um ótimo trabalho do pessoal da CART de ter traduzido isso aqui. Ler e pôr em prática, pôr em teste, testar pra ver se aquilo que tá sendo falado realmente é ou não, porque muitas das coisas que são aqui na verdade, observações. Não é que o que tá aqui é realmente o que acontece, mas é o que se observa, é o que as pessoas estão observando o que está acontecendo. Algumas coisas a gente vai acabar discutindo isso ao longo do programa, mas algumas coisas eu vou acabar falando assim: olha, isso aqui, olha, não deve ser assim por isso e isso, mas você observa que está acontecendo isso, então coloquem em teste, leiam atentamente e coloquem em prática tudo que está sendo falado aqui nesse programa e nesse relatório aqui.
Bacana.
Achei isso muito interessante, até o que o Ariel falou, porque, assim, são pessoas que estão se baseando engano, no nicho americano, né? É, tem que ver se realmente tudo isso que eles estão colocando como influência se dá para ser isolado para o nosso cenário, né? Que você acha que dá, Ariel, para
algumas
ser
coisas,
algumas coisas dá, né?
É, a questão geralmente o que acontece nesses estudos que são muito baseados no mercado americano é que lá as coisas acontecem mais rápido. Então o Google lança a maioria dos algoritmos, ele lança primeiro no mercado americano. E isso é o que vai acontecer aqui no mercado brasileiro, inclusive, depois de um tempo. Geralmente demora um pouco mais, às vezes é muito rápido, às vezes é ao mesmo tempo. Então você tem que estar observando e não levar tudo como se fosse marcado a fogo, porque não, às vezes não está acontecendo aqui no Brasil, ou então vai demorar um pouco mais para acontecer, ou acontece de forma diferente.
Bacana.
E como tem também mais de um ano esse estudo, ele pode ter mudado algumas coisas já. Então, teste nunca é demais.
Certamente.
É, deixa eu só voltar um pouco a fita, se vocês me permitem.
Claro.
Algumas notas de esclarecimento da minha parte. É assim, primeiro, tudo que vem do SOMOS, né, eu sou suspeito para falar pela minha antipatia que eu naturalmente eu nutro em relação ao que vem de lá. É, porque eu tenho duas coisas assim muito fortes contra o SOMOS, especialmente contra o RAND, né? Primeiro, a mais importante, ele quer tornar científico SEO, né? Ele quer tornar algo científico que não é científico, né? Uma vez que a gente não conhece efetivamente 100% dos fatores. Então isso é muito ruim. O próprio nome, fatores de ranqueamento, eu sou contra. Eu preferia heurísticas de ranqueamento, né? Porque um fator é algo muito mais concreto. E isso leva as pessoas a seguir aquilo ali ao pé da letra e falar, não, tá aqui. Sinais sociais no site é um fator de ranqueamento, quando não é. Então eu fico com o pé atrás por isso, né? Eu preferia muito mais que fosse heurísticas de ranqueamento, uma vez que heurística são possibilidades de você tentar resolver as coisas de uma forma progressiva, se aproximando de algo científico, mas sem ser algo científico. Então eu faço esse parênteses no sentido que eu sou, eu sempre leio assim com bastante atenção o que vem de lá, porém eu leio tudo que vem de lá, né? Eu acho importante. Especialmente nesse estudo, se vocês observarem, eu pularia nesse estudo assim todos os números, todos os gráficos que tem, porque eu acho que é tudo furado, não tem embasamento científico nenhum. Eu iria direto na opinião das pessoas. Existem alguns caras aqui muito bons, nem todos os melhores do mercado estão aqui, mas alguns dos que estão aqui são alguns dos melhores do mercado. E alguns fazem algumas observações aqui bastante interessantes, né? Muito, muito interessante, que você deve ler e tentar entender o que o cara falou. Então, realmente, o estudo é legal, é bacana, eu aconselho todo mundo ler. Eu já li, reli, agora que está em português, a gente lê novamente, né? Compara com o inglês. Porém, isso aqui não é uma bíblia, isso aqui não é algo matemático, isso aqui não é algo linear. SEO não é científico, SEO não é matemática. Então deve ser lido com essa visão, né? Com esse conceito.
Do mesma forma, Flávio, eu acho que esse estudo aqui é muito legal, exatamente por isso, porque tem a contribuição de um monte de gente, um monte de SEO de nome aqui, e essa é a melhor parte, realmente. Conforme você falou, não recomendo que você olhe o gráfico e fale assim, então domíniozato.com é o melhor fator de ranqueamento na keyword aqui. Então a gente tem que colocar domíniozato.com. Não. Se você analisar isso dessa forma, você vai se ferrar. Lê com atenção, sim, mas lê principalmente o que as pessoas estão falando aqui, o que o pessoal de renome está falando aqui, e tenta usar como uma forma complementar dos seus estudos.
E assim, a grande maioria das pessoas, eu acho que me parece que no Brasil teve só o Ricota e o Gustavo Paquim, se não me engano, que opinou, né?
Isso.
De mercado de língua portuguesa. Então, assim, a visão, o paradigma das pessoas que falaram aqui, todos eram americanos ou o pessoal mais voltado para a Europa, especialmente mercado inglês, da Inglaterra, né? Então, assim, a visão deles é de lá, né? Quando eles falam .com, indiscutivelmente, se você vai criar um negócio negócio online pro Brasil, o .com.br é muito melhor, você é CTLD, então é diferente, diferente, né? Então você tem que ler, você tem que entender de forma mais relativa a coisa e adaptar, né? Linkar com outras coisas, outras discussões, para você chegar num conhecimento bacana. Eu não discuto o valor disso aqui. O que eu discuto é o valor científico disso aqui, né? A pessoa seguir isso aqui ao pé da letra, né?
É, principalmente os números, os valores que tá escrito aqui, por exemplo, dominioexato.com 0.22. Cara, isso daqui é um fator de correlação que não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que, meu, se a rua tá molhada é porque choveu. Tem correlação? Tem. Mas pode ser que um caminhão pipa passou molhando a rua, entendeu? Não tem nada a ver com chuva.
Aí vai ser 0.23 se passar o caminhão
pipa. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com o fator de correlação.
E tem os índices aqui que o SOMOS cria, que são totalmente furados, né? Como o Mastrust, Smart Rank, puta que pariu, isso aqui é um bico assim desgraçado, né, cara?
Mas então, isso não é questão.
Não, eu sei, mas tá aqui no estudo, né, Ariel? Então, as pessoas, quando lerem, vão chegar nesse ponto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ler o estudo, mas assim, pula os gráficos e vai direto pras dicas do pessoal e tenta entender o que eles queriam dizer. Isso é show de bola, aí sim, tem umas dicas assim, excelentes.
Pega mais a teoria do que eles estão querendo dizer, pra onde tá indo o search, pra onde o Google tá mirando lá na frente, do que se apegar no que é um fator exatamente isso aqui é quanto vale.
E assim, por exemplo, aqui ó, keyword é a primeira palavra no domínio raiz, 69,3. Meu Deus, como é que eles chegaram nisso aqui? Eles somaram a quantidade de pessoas que falou que é importante, dividiram por 100, extraíram uma média ponderada, chegaram em 69,3, sei lá como é que chegaram nisso aqui. Então esse número não serve pra nada, como o Ariel citou lá o 0.22.
Eu acho que o que dá pra aproveitar, citando esse gráfico que você está falando, que é o uso das keywords a nível domínio, é saber que ela deve ter um valor um pouco maior do que, por exemplo, usar a keyword como subdomínio, como abc.keyword.com.
Uhum.
Então ela tem um valor maior, mas não dá para dizer o quanto maior ela é. Só sabe-se que é maior.
E tem um negócio aqui interessante, só aí o Ariel pode confirmar ou desfirmar, que é o seguinte, por exemplo, aqui no topo desse gráfico, né, você tem keyword exatamente o nome do domínio, igual exatamente o nome do domínio, né? Se você tiver um domínio com 3, 4 palavras, talvez esse domínio não tenha tanta força como se ele tiver 2 palavras e você trabalhar de uma outra forma isso, né? Então já foi meio que testado que se você colocar muitas palavras no domínio, mesmo que cabe, às vezes um .com, um .org, que cabe 33, 34 caracteres, você não vai conseguir posicionar assim tão fácil não, se você não fizer um outro trabalho, né?
Tem uma parte nesse estudo que ele mostra ali, do jeito dele, que é o gráfico, que quanto maior o domínio, mais difícil, menos bônus ele tem no ranqueamento. Então esse já é um ponto.
O que você acha disso, Ariel, dessa afirmativa?
Qual?
Do quanto maior
o domínio
menor é o bônus.
Cara, é complicado, porque como qualquer ferramenta de busca, não só pensando no Google, mas pensando na teoria mesmo, se você tem uma frase, e essa frase é super curta, e ela é exatamente o que você está procurando, ou seja, se, digamos que você tem 3 palavras na frase, e uma dela é a keyword que você está procurando, essa keyword está diluída em 3. Tirando as questões de stop word, de preposição, etc, se as principais keywords são 3, e uma que você está procurando está nessas 3, ela está dividida em 3. Se tem 5, 10, 20 palavras nessa frase, e você está procurando uma delas, está dividida em 5, 10, 20. Então sim, pensando na teoria, quanto menor é o seu domínio, pensando que o domínio é a frase que você está procurando, quanto menor o domínio, mais preciso é o que você está procurando, mais potência tem aquela palavra que você está procurando. Então faz um pouco de sentido. Só que, meu, tem tanta coisa envolvida além disso, que não dá para isolar só isso, que acaba ficando uma bagunça se você vai tentar isolar desse jeito. Então, assim, na teoria sim, se você tem um domínio que chama ariel.com, obviamente, se eu procurar Ariel, essa palavra Ariel está muito forte ligada com esse domínio, porque é a única palavra que tem no domínio, no nome do domínio. Se fosse a casa preta do Ariel na Holanda, que é onde eu tô agora, e eu procurar Ariel, tá bom, tá diluído em um monte de palavras. Então sim, nesse sentido sim. Mas é muito mais complicado que isso. E eu acho que você sabe disso.
Não, eu não sei nada.
Você é a voz da experiência, cara. Como você não sabe nada?
Não começa com a verdade, não. Ó, uma coisa, eu vi um estudo há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, e eu achei assim, por isso que eu fico cabreiro. Quando eu vejo estudo, nossa senhora, eu gelo. É, foi mostrado através de posicionamento, né? Então foram feitas algumas pesquisas e os domínios que estavam melhor posicionados eram os domínios que tinham somente uma palavra. Isso tem uma embutido por trás disso, existe um negócio, uma armadilha muito grande. Os domínios que têm somente uma palavra, geralmente são domínios muito antigos e geralmente eles têm muito mais link apontando para eles.
E isso.
O trust maior, com certeza.
Então não é o fato do domínio ter uma palavra, que ter uma palavra no domínio é mais importante.
Perfeito. Então,
por isso que esses estudos você tem que olhar assim com muita atenção. Não, e na época que foi feito isso, né, foi alardeado assim como uma descoberta científica do cacete. Só não foi falar desse pequeno detalhe que derruba totalmente a teoria de que o domínio com uma palavra é mais importante do que domínio com duas palavras, né? Então na época eu gelei, eu fiquei calado para não criar confusão, né? Porque era um colega aqui do Brasil, então não, enfim, deixa para lá. Mas você tem que olhar assim com olhos duvidosos, né? Perguntar o porquê, será que não seria aquilo, né? Enfim.
Eu acho que isso é perfeito, Flávio. O que eu recomendo para as pessoas é, quando você olha um estudo que fala exatamente isso, olha, uma keyword, um domínio com uma única keyword é muito mais, ranqueia muito melhor. Tá, olha isso e fala assim, por que será que ranqueia? Será que é só porque tem uma keyword só? Ou será porque, como você falou, meu, pra você ter um domínio com uma keyword só, você tem que ter comprado esse domínio há 30 anos atrás. Tem que ser um domínio muito antigo, muita gente deve conhecer, todo mundo deve linkar pra ele porque é um domínio que é uma palavra conhecida. Então, meu, olha pra isso e fala assim, tá, vamos destrinchar isso aí, por que será que isso aqui acontece? E não simplesmente, ah, tá bom, vou inventar uma palavra nova e vou colocar no domínio e vai ranquear super bem, eu tenho que fazer isso. Tem que comprar um domínio com uma palavra só e beleza. Meu, não é assim, né? Não é assim.
Legal.
Vocês lembram, quando quando eu participei daquele desafio de SEO, acho que em 2011 foi, né? Eu não tinha keyword nenhuma no domínio e fiquei entre os 3 primeiros. Entendeu? Justamente pelo trust do tempo de domínio. Uma das coisas, né?
Que era o Blogspot.
Exatamente.
Mas você já tinha. Aquele site já existia, né, Glauco?
Sim, eu tenho ele há uns 4 anos.
Quer dizer, antes do desafio você já tinha ele há uns 2,
uns 2 anos.
Quer dizer, ele já tinha todo um histórico de valor, né, que você simplesmente conseguiu passar.
Então, mas olha que legal, Glaucio. Você diria que um dos fatores decisivos é que você estava num domínio do Blogspot, então como é do Google, tem mais valor e não sei o que lá?
Não.
Ah, perfeito.
Não diria isso.
Então, só que tem muita gente que vai falar isso. Vai falar, óbvio, você tá no domínio do Google.
Mas o fato de ter um trust alto não ajudaria ele?
Não, peraí, calma. O trust alto não seria por questão do Blogspot. É questão que ele já tinha esse domínio há algum tempo. Sei lá, não sei o que tinha nesse domínio, não tenho nem ideia. Mas ou ele conquistou esse domínio, mas não veio do domínio principal, que é o Blogspot. Não veio disso.
Não veio.
Então,
isso daí foi assim, é um site, um blog, né? Que eu tenho de testes, tá? Eu já vinha trabalhando algumas coisas, alguns conteúdos de SEO lá, mas a minha decisão foi que era um domínio antigo que eu já tinha e decidi usar ele mesmo assim, e gerei os conteúdos voltados para aquela keyword do desafio da época, e você viu que muitos domínios exatos não conseguiram passar.
Queria levantar a bandeira dessa área do social, dos fatores sociais. O Flávio já citou no começo que ele não acredita em que fator social, essa área do social é fator de ranqueamento. Porém, ela não ajudaria o Google a entender a relevância daquele site como um sinal, mais um sinal de positivo para aquele site? Você não acha isso, Flávio?
Olha, é assim, quando a gente fala de social, a gente tem que enquadrar isso num contexto, né? Uma coisa é clara, link no follow não passa juice, ponto. É isso, tá? Até alguém do Google chegar e dizer, olha, a partir de hoje, passa juice. Então, aí eu falo, agora passa juice. Então, você colocar um monte de link no Facebook, não passa juice. Então, não é um fator direto. Eu acredito que rede social está no mesmo patamar de outdoor, por exemplo. Se você espalhar um monte monte de outdoor numa cidade e colocar o URL do seu site, vai ter um monte de gente acessando o seu site. Se o seu site for bom, vai ter um monte de gente linkando o seu site, falando do seu site, replicando aquilo ali, passando para outras pessoas. Possivelmente seu site vai ganhar links, seu site vai ganhar fãs, seu site vai ser mais acessado e o seu site vai ser melhor ranqueado por causa dos outdoors. Está no mesmo patamar. Porque outdoor, a gente está falando do meio offline. Eu justamente falei de um meio offline para radicalizar, ok? Uhum. Mas é óbvio que se você tem todo um trabalho em redes sociais, o meio online ele é muito mais sincronizado do que o meio offline. Mas não é um fator direto.
Ô Flávio, eu acho que a gente tá migrando um pouco desse... Eu concordo que isso era mais ou menos algum tempo atrás, ou até recentemente. Mas eu acho que o Google tá migrando um pouco isso. O que você falou faz muito sentido se a gente pensar pura e simplesmente em PageRank. Se o Google utilizasse pura e simplesmente PageRank, isso que você falou faz todo sentido. Então, você tem que fazer uma marca para que as pessoas conheçam você, ou você coloca no Facebook, no Google+, etc., no Twitter, as pessoas conhecem você e elas começam a linkar pra você, e aí você começa a ter page rank, etc, e você começa a subir no ranking. Só que eu acho que tá mudando um pouco isso. É errado a gente pensar que o Google só utiliza page rank, obviamente, todo mundo sabe disso, não é só page rank. Mas mais e mais, o Google tá começando a olhar fatores que não tem nada a ver com link, que não tem nada a ver com você escrever um blog, um post e linkar pro seu site, mas um fator que seja mais envolvido com a rede social dele, inclusive, que é o Google+, e as menções que estão acontecendo dentro do Google+. Então, nesse caso, você não precisa pensar mais em link juice, se o link é ou não é no follow, etc. É simplesmente que a sua marca tá lá e as pessoas falam dela, estão comentando no site, na página do Google+ dela, etc. Então, ele tá começando a tentar pegar algumas informações que não são relacionadas a PageRank diretamente. Na verdade, isso sempre aconteceu, não necessariamente só com o social, mas com tudo. Por exemplo, falar que algum tempo atrás, um ou dois anos atrás, se muita gente estivesse falando de você no Twitter, por exemplo, a sua página ia subir, ela subia. É um fator de ranqueamento. Eu não sei como é que a gente define essa questão de fator de ranqueamento. Pra mim, tudo é um fator de ranqueamento. Inclusive, penalizações é um fator de ranqueamento, fator negativo de ranqueamento. Você faz uma besteira, você vai pra baixo. Você se ranqueou menos, é um fator de ranqueamento pra mim. A gente podia até discutir o que é um fator de ranqueamento, porque pra mim, tudo que o Google faz, no final das contas, é um fator que te ranqueia mais ou menos. Então, antigamente, ele usava a informação do Twitter. Sim, muita gente está falando de você no Twitter. Beleza. Por alguns minutos, por algumas horas, o seu site começa a subir. E você consegue posicionar uma página recém-criada em primeiro, segundo, terceiro lugar no Google por causa disso. Agora, essa questão do Twitter foi embora. Eles não têm mais a conexão que eles tinham antigamente, mas agora eles têm o Google+, por exemplo. Então, você começa a ser mencionado no Google+, ou o fator recência, que chama, quão novo é o seu post. Você acaba de postar alguma coisa, acaba de criar uma página, sua página começa a ranquear bem. Você fala, nossa, olha que legal, eu fiz uma página que ranqueia bem porque, por causa do H1 que eu coloquei. Não, é porque ela é recente. Espera 4, 5 dias, sua página não tá mais lá. Uhum. Então, no fim das contas, a gente podia até entrar nessa questão. O que é um fator de ranqueamento? Pra mim é qualquer coisa, é absolutamente tudo. Inclusive, você ter uma página do Google+, e quando você procura sua marca, sua página do Google+, aparece em primeiro, como acontece, por exemplo, com a Gol, Linhas Aéreas ou algumas outras marcas, e agora cada vez mais.
Então, olha só, Ariel, eu acho assim, a tua complementação foi perfeita. Então, o que a gente tem que esclarecer para resumir é o seguinte: rede social é um fator de ranqueamento desde que o Google consiga acessar e entender aquilo ali, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Twitter, o passado é uma coisa, o presente é outra, porque o contrato foi rompido. Facebook é uma muralha da China, o Google não consegue entender isso, né? Então, talvez não seja. Já o Google+, não, é dele, ele trata de uma forma totalmente diferente, né? Essa questão de o que o Google consegue acessar e o que o Google não consegue acessar é importante para que fique claro o que dá resultado e o que pode não dar. Então, foi perfeita a tua complementação, no sentido de que concordo contigo, não é só o nofollow, né? O nofollow continua sendo um dos principais fatores, mas talvez aquilo que o Google consiga enxergar, ele considera. O que não consegue, ele não vai considerar. Não, não tem como, claro. Né? É questão matemática, né?
Essa questão do Facebook ser uma moeda da China e tal, talvez o Google não consiga acessar diretamente o Facebook, o que acontece lá dentro, mas talvez ele consiga acessar isso de alguma outra forma. Não sei, algumas outras pessoas indexam a informação no Facebook, o Google consegue ver isso, ou então, por exemplo, o Google consegue ler os comentários. Ultimamente ele está indexando os comentários do Facebook, mesmo o Facebook sendo o comentário do Facebook sendo um JavaScript, né? Uhum. Então, se você tem um comentário de Facebook no seu site, o Google foi lá, o engenheiro pegou e escreveu um códigozinho diferente e fala assim: ah, tá bom, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ler esse Facebook, deixa eu ler esse JavaScript do Facebook para entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, uhum. Tem formas de conseguir ver os dados? Talvez não tudo, não 100%, mas grande parte tem. E é o trabalho deles, né?
E a minha opinião é que cada vez mais o Google vai tentar empurrar as pessoas a usarem o Google Plus de uma forma ou de outra, para que ele consiga pegar esses sinais e dar uma modificada no ranking, tentando passar o que é mais valor para a pessoa, que no caso são os conhecidos dele, né? Mas eu acho que foi perfeito, que esses dois falaram, tá muito bom.
E na verdade, assim, o que o Google quer é se livrar daquilo que é manipulável, né? E o Google sabe que link é algo extremamente manipulável e social não é manipulável, não é assim tão fácil manipulável, né?
Mas também é, vai. Você
não,
hoje em dia,
não, mas
você
assim,
consegue.
Não é tanto quanto o link, Ariel. Você consegue comprar 1.000 links, você consegue comprar 10.000 links. Você não consegue comprar 10.000 likes e 10.000
consegue,
pessoas
consegue,
de 10
consegue,
mil anos. Não, você consegue fazer um AdWords lá, enfim, mas aquilo ali...
Não.
Você manipular link é infinitamente mais fácil do que você manipular de forma eficiente. É nada.
Infelizmente, eu tenho que discordar. Não sei se o Glaucio tem um pouco de experiência nisso, mas, eu já vi, é tão manipulável quanto. Tá certo que...
Eu já vi ferramenta de like já, de comprar like.
Mas é tão descobrível. Como é que eu falo isso? O Google consegue identificar isso tanto quanto o link. E cada vez mais vai ter um time lá dentro especializado nisso. Então... como tudo, é uma briga de gato e rato no final das contas.
E um like é só um elemento, né? Agora você conseguir vários comentários no mesmo assunto é muito complicado você comprar aquilo ali. Você teria que comprar efetivamente pessoas, né? Você não consegue fazer vários comentários no mesmo post do Facebook através de um script. É muito mais difícil manipular, né?
Fora a autoridade do perfil também, que parece que tem crescido muito o peso disso nos comentários e tal.
Deixa eu colocar uma coisinha aí pra vocês. Eu digitei agora aqui, por exemplo, Flávio Raimundo no Google. Uhum. Eu percebo que o Flávio, ele tá usando muito mais o Google Plus do que o Twitter ultimamente, ou já há um bom tempo. E você percebe que a primeira posição é do Plus e o segundo é o Twitter. Então, será que o engajamento do Flávio para a rede social também já não geraria já um sinal, um fator?
Então, cara, na verdade é assim, para cada postagem que eu tenho no Plus, eu tenho umas 20 no Twitter. Não, não é isso, não. O que você falou é o contrário, tá?
O contrário, você está usando mais Twitter do que o Plus.
Mas se você olhar o flavioraimundo.com.br, tem um 302 pro Plus.
Ah, tá.
Então, os links que tem pro flavioraimundo.com.br, que tinha alguns, tem alguns, né?
Se direcionou pro Plus.
Eles estão indo para o Plus, através de um 302. Mas assim, a quantidade de menções, a quantidade de interações que eu tenho no Twitter é infinitamente maior do que no Plus, né?
Porque eu tenho praticamente igual,
é por isso, é por isso que é difícil você fazer análise, tá? Uhum. É complicado você fazer análise e soltar aquilo ali como estudo científico. Você vê, tinha um fator que você não conhecia. Imagina se analisar fatores de ranqueamento da internet.
Eu falo isso porque a minha quantidade de interação é praticamente igual de um pro outro, né? Uhum. E o meu Plus, acho que não sei nem se aparece aqui. Uhum. E o Twitter que aparece lá digitando meu nome é um que eu nem uso mais. É estranho, né? Não dá pra isolar.
talvez você tenha mais links, né? É. Agora, geral, determinadas coisas que eu posto no Plus, eu tenho muito Plus, né? Tem muita gente que vai lá e coloca mais um. Uhum. Igual o último, teve acho que 12 ou 15, não lembro direito, pessoas colocaram. Aquilo ali, com certeza, o Google enxerga e considera, né? Acredito eu, né, Ariel?
E o Plus One no site também, eu acho que é uma métrica que deve ajudar bastante ele.
Não sei. É que é muito difícil. Eu tô aqui. É muito difícil, cara. A gente fica falando, ah, tá, esse é o problema. O problema é que tem muito mais gente retweetando minhas coisas do que no Plus, que tem muito menos gente retweetando minhas coisas. Cara, é muito foda você isolar um fator desse jeito. Porque se a gente for pensar, o que acontece... Deixa eu tentar mostrar o que acontece no Google com essa questão de fator de ranqueamento. Pensa que é um monte de gente criando um monte de fatores de ranqueamento que ficam brigando entre si. Então você cria um fator, o outro cara cria um outro, o outro cara cria um outro. E algum fator puxa pra cima, outro fator puxa pra baixo, outro fator mistura dois fatores. Você pega essa lambança de algoritmos, junta tudo e sai o que sai. É assim, meu pai é engenheiro químico. Ele me fala assim, cara, se você pegar... Geralmente o que esse povo tenta fazer é pega um produto, uma tinta, por exemplo, tenta analisar os elementos e tenta copiar pra você fazer igual ou melhor. Só que, meu, você põe um pouquinho de açúcar nessa tinta e você não consegue mais examinar cada fator isolado. Porque sai uma gororoba que você não consegue identificar cada um dos elementos. É mais ou menos isso que acontece com o ranking do Google. É uma gororoba no final que pra você isolar por que subiu, desceu, ou tá no mesmo lugar, é quase impossível. Aliás, pra gente que tá de fora, é impossível saber o que tá acontecendo. Então é muito difícil falar assim, meu Twitter tem muito mais followers do que o meu Google Plus. Pode ser. Duvido que seja o caso do Flávio, por exemplo. E o Flávio o Google Plus tá pra cima do que o Twitter dele. Então, meu, é super complicado essas coisas. Super complicado.
O Ariel tá dizendo que uma empresa multibilionária é resultado de uma gororoba.
É uma gororoba, cara. É uma gororoba. Não, só dá certo porque é uma gororoba que ninguém consegue copiar, cara.
Viu, Ariel? É simples você falar isso até de forma numérica. Imagina o seguinte: você vai fazer uma senha com 4 dígitos. Quantas combinações você pode fazer com aqueles 4 dígitos, né? Uhum. Então, é uma infinidade de combinações. É uma infinidade de combinações.
Não,
a mesma
coisa. 9, 9, 9, 9.
Então, mas concorda.
Aliás, 10, 10, 10.
Então, mas concorda que você coloca 4, né? 4 números, você fala, não, é bem pouquinho. Então, vamos supor que seja 4 fatores de ranqueamento, né?
Isso.
Vamos supor que seja 4 fatores, a gente não tem 200. A gente tem 4. As possibilidades de variação com puxar para cima, outro para baixo, o outro ser o primeiro, agora é o segundo, é tão grande que é impossível avaliar 4. Agora imagina 200, 300, e esses 200 ou 300, ou sei lá, sofrendo pequenos ajustes diariamente, ou um ajuste maior semanalmente ou quinzenalmente, que seja, mas em média, diariamente, eles sofrendo ajuste. Não, agora muda isso aqui tem mais peso, isso aqui não tem. Aí você combina tudo isso, a quantidade de possibilidades que dá é humanamente e quase que maquinamente, algoritmicamente ou matematicamente possível de analisar. A não ser que você tenha todo o modelo base ali na sua mão, que quem tem é só o Google.
Gostei, Flávio. Sabe que eu pensei agora? Digamos que a gente tem 200 fatores no Google, né? Que é o que todo mundo fala, mais de 200 fatores. Digamos que sejam 200. Eu fiz aqui uma pesquisa no Google, quanto que é 200 fatorial, que seria a quantidade de
possibilidades.
Sabe que saiu uma resposta no Google, no Yahoo Answers aqui, saiu 49 zeros tem o 200 fatorial. Tem aqui uma resposta do valor exato, é um valor absurdo aqui, mas seria isso, seria 200 fatorial, seria a quantidade de opções que você tem.
Seria 1 mais 49 zeros. Quer dizer, não dá nem pra gente parar e saber o que é bilhão, é trilhão, é quintrilhão, o que é quadrilhão. Não dá pra saber, né? Eu teria que parar pra ver. Eu teria que ir contando, lembrando como é que fala depois de bilhão, depois de trilhão, porque aí ia ter que pesquisar, porque chegou uma hora que eu não sabia mais nem como é que falava. Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Pega um número pequenininho, quantas possibilidades tem, vamos supor que fosse 4. Aí, pô.
Vocês ouviram falar que saiu agora no Wall Street Journal, acho que foi essa semana, que um dos engenheiros do Google falou que agora o tipo da busca pode mudar no próximo semestre e se tornar mais próximo do pensamento humano? Vocês ouviram falar alguma coisa assim?
O que está rolando é uma coisa que o Google sempre tentou. Assim, para pôr bem simples o que é aquilo, é mais ou menos o que o Bing faz, mais ou menos. O Bing sempre falou que ele é uma busca voltada para a resposta, ele quer te dar a resposta, uma decisão. Então, o que está acontecendo é que o Google ele montou um time lá dentro para entender os resultados. Mais ou menos assim, se você fala assim, meu, qual é a população do Brasil? Você não quer achar uma página, é discutível se você não quer ou quer, mas você não quer abrir um artigo da Wikipedia para ver que a população do Brasil é em torno de 200 milhões de habitantes. Se o Google falasse assim, a população do Brasil é 200 milhões de habitantes, segundo a enciclopédia britânica, segundo a Wikipedia, sei lá. É isso que eles estão tentando fazer. Então eles vão te dar muito mais respostas, tentar entender qual é a pergunta e te dar a resposta na cara. Assim, fala assim, essa é a resposta que você está procurando. Em vez de te jogar para um site ou para alguma coisa que você vai ter que pesquisar ainda. Então é isso que eles estão tentando.
Tipo essas features, né, Ariel? Por exemplo, você digita cinema em São Paulo, ele já te dá onde tá? É assim que você está falando?
Isso daí é um unbox que eles chamam.
É um unbox,
exatamente. Que é mais ou menos isso. Eles tentam entender uma certa pesquisa, cinema em São Paulo, e eles te jogam qual que é os próximos. Qual vai ser o próximo filme em São Paulo. Eles querem fazer isso, mas com muito mais coisas. E utilizando um pouco da web semântica, que é o que está cada vez mais acontecendo, que é você taguear as informações da sua página para que, por exemplo, o Google venha entender o que aquela informação quer dizer. E eu acho que agora, ou mais recentemente, os números de páginas com essa informação semântica está crescendo, e aí ele consegue fazer uma coisa dessas. Muito provavelmente isso vai ser lançado primeiro nos Estados Unidos, porque ele consegue entender melhor as informações em inglês, porque tem muito mais página em inglês com informação semântica, etc. Ele vai começar a lançar isso em inglês, e depois, num futuro aí, daqui a 4, 5, 3, sei lá, anos, ele lança no Brasil, porque aí ele já vai ter informação suficiente para ter essa informação, para entregar isso pro mercado brasileiro. Mas não é lá grande coisa, é simplesmente você entender o resultado e você dar a resposta. Do mesmo jeito que hoje em dia, se eu digito 200 vezes 3, ele já sabe que eu tô perguntando quanto que é 200 vezes 3, ele vai me entregar a resposta disso.
É como se ele colocasse mais um tipo de resposta, como hoje ele já tem vídeo, fotos e notícias, ele vai responder semanticamente também.
Exatamente, exatamente.
E um outro exemplo, para ficar fácil as pessoas entenderem o que é busca semântica, se vocês entrarem, se vocês digitarem no Google quem foi José Dirceu, o Google vai trazer o resultado provavelmente da Wikipedia ou de alguma universidade, dizendo que ele foi um líder estudantil na década de 60. O que seria uma resposta semântica? O que seria uma resposta legal? José Dirceu foi um líder estudantil e foi, segundo o Procurador-Geral da República, o chefe do Mensalão. Por quê? A última coisa que o José Dirceu foi o chefe do Mensalão, que é uma informação semanticamente muito mais importante do que ele ter sido líder estudantil na década de 60. Então, quando a gente fala em semântica, a gente fala em respostas, e a gente fala em resposta numa linha de tempo. Essa linha de tempo inclui também quanto mais as pessoas estão falando daquele assunto num determinado período. Então, processar tudo isso e dar uma resposta inteligente é algo assim, e transformar isso num algoritmo é algo extremamente complexo, extremamente difícil. Quando você coloca fatores linguísticos nisso, a casa cai. A casa literalmente cai. Então, assim, fazer isso em inglês, que é uma língua simples, é complicado. Fazer isso em português, que é uma língua extremamente complexa, ou russo, ou chinês, meu amigo, eu não sei não, viu? Eu acho que
Mas, Flávio, eu não espero que ele faça isso, o Google faça isso agora. O que eu espero que ele faça, que provavelmente ele vai lançar primeiro em português, por exemplo, é José Dirceu, o ano que ele nasceu, 1965, nada, porque ele não morreu, mas nasceu em 1965, ministro da Casa Civil, brasileiro, etc. Essas informações que são muito, semanticamente é muito fácil pegar, que são informações específicas. Agora, o próximo passo seria excelente ele entregar isso que você falou, ele analisar qual é o principal, a principal característica dele no momento que as pessoas estão falando e colocar isso. E provavelmente ele vai citar a fonte, vai linkar para a fonte, porque senão as fontes vão ficar bravas que eles não estão linkando, que o Google não está linkando para a fonte. Vai linkar a Wikipedia, vai linkar, sei lá, alguma enciclopédia, etc. Uma coisa interessante, só que a gente estava falando disso, se você digitar hoje população Brasil, você pega um gráficozinho bonitinho.
Provavelmente
que
PGE,
é,
né?
Que é, não, é do Public Data, não sei que é Public Data. Uhum. É fonte Banco Mundial. Também nunca ouvi falar do Banco Mundial, mas tá aqui, é 1.904.
194
milhões, desculpa, 194 milhões, quase 195 milhões de habitantes. Vocês pegaram esse quadradinho também? Se vocês
digitarem, sim, aí, tá aqui, tá
então,
mostrando.
Então, mais ou menos isso, só que pra muito mais coisa. Por exemplo, eu imagino, no caso do José Dirceu, ia aparecer uma fotinho dele, a data que ele nasceu, se ele é brasileiro, o que ele faz da vida, etc.
E essas informações, por exemplo, pro cérebro humano processar, é algo que entra na camada do óbvio, do instintivo quase, né? Quem foi já é seu? A coisa mais recente, mais marcante é o chefe do mensalão. O líder estudantil, primeiro que quase ninguém sabe quem foi o líder estudantil. O problema é transformar isso algoritmicamente. É um trabalho assim, é um negócio impressionante. É igual o computador lá da IBM. Não, é igual o computador da IBM lá, que fizeram o teste. Chegou a hora que ele se enrolou com perguntas básicas, tá? Não foi nem perguntas complexas. Então talvez as pessoas estão achando que meu site que está na primeira página vai lá para a última. Não, calma, não é nada disso. A coisa, talvez tenha algum sugesto, alguma coisa ali, algum box, alguma coisa, né? Então não é uma mudança tão radical assim. A mudança mais que me preocupa é aquela que o Matt Cutts falou lá no evento, né? Que o Google tá querendo acabar não, né? Implementar mais coisas em cima de overutilization e assim por diante. Isso é mais preocupante.
Deixa eu só, antes de terminar o negócio da população no Brasil, vocês clicaram no resultado, cara? É muito legal. Tem um gráfico que você consegue até plotar em bolinhas, assim, com os anos, cara. É muito legal. Clica nesse gráfico de quando você pesquisa população Brasil,
sim,
tem o primeiro resultado, e muda ali o gráfico, tem vários tipos de gráfico. O terceiro gráfico chama mapa gráfico. Aí você consegue voltar no tempo e você vê as bolinhas crescendo com a população brasileira, com a população da China. Muito legal, cara.
Desde 1960, né?
Isso, isso.
Ninguém nem sabe que existe, né?
Que louco isso aqui.
Várias, taxa de crescimento da população, produto interno bruto. Muito da hora isso aqui, Carol.
O público data é um produto do Google, né?
Você compara, e dá pra comparar com os outros países também, né? Fazer
Você consegue mudar,
insight, né?
Você consegue mudar os gráficos lá em cima, fazer gráfico de pizza, gráfico de
sim.
Legal, sabe que, né? Cara, um professor de história ou de geografia, sei lá o que, mostra isso daqui, cara, dá pra você ver as populações crescendo, tipo, quando a renda cai, o pessoal tem menos filhos, então a população cai, depois de 2 anos começa a cair. Dá pra fazer umas coisas tão doidas com isso daqui, cara. Só que, infelizmente...
Que genial. Coloca na parte dos gráficos, aquele que tem as bolinhas, que é o terceiro gráfico.
Isso, esse mesmo.
Aí bem embaixo tem escrito assim 2010, você arrasta, a bolinha vai diminuindo, ó, porque você vai voltando no tempo.
Exatamente.
Que bem louco.
E você coloca outros fatores ali, ó, tipo a cor, você fala que a taxa de crescimento do PIB é a cor. E a taxa de mortalidade também é a cor. Aí você muda e a cor vai mudando junto com o tamanho da bolinha. Tá vendo? Então você fala assim, a cor muda, a bolinha muda.
Se você expandir o mapa, aí você tem pequenas populações, pequenas ilhas, né? Muito legal, né, meu?
Dá pra dar zoom no mapa, né?
Você vai dando zoom, aí vai aparecendo aquelas ilhazinhas perdidas aí no meio do mundo que você não sabe nem que existe. Muito legal. É coisas que tem no Google que a gente não sabe, né?
Voltando um pouco lá na nossa pauta que a gente acabou desviando, eu notei o seguinte: se um site tem muitos links follow, ele tem uma conotação negativa, ele tem uma bonificação negativa. Então você precisa ter uma certa quantidade de links follow parecida com links no follow, ou pelo menos não pode ser muito disparidade, não pode ter uma disparidade muito alta. Pelo que você sabe, Ariel, isso é verdade ou é só uma teoria furada?
Deixa eu fazer uma pausa, vou até dar um mute no microfone, deixa eu falar, o Flávio falar e o Gloss falar, depois eu falo, vai.
Eu tenho uma opinião muito, muito do contrário, porque eu já nem gosto de links, velho, então imagina.
Ah, eu gosto, manda um link pra mim.
Meu fator é um page mais, assim, então, sei lá. Eu acho que eu prezo mais a qualidade e não quantidade.
Bom,
independente se é follow ou não follow.
Eu sei o que o Ariel vai falar, obviamente que ele vai falar com bastante propriedade.
Sim.
Mas eu acho o seguinte, existe aquilo que é o normal e aquilo que foge do normal. O que foge do normal é ruim. Então o Google sabe que um determinado site de um determinado nicho, né, ou em função até de outros fatores, idade, quantidade de páginas, etc, etc, normalmente tem X links para home, X links follow, X links não follow. Isso ele popula como algo comum, como algo normal.
Normal.
Quando você começa a fugir dessa curva, então você tem uma quantidade de links, por exemplo, com âncora exata muito maior, muito acima do normal do que deveria ter, ou do que a quantidade de links que você tem para home, ele começa a entender que aquilo ali tem algo estranho e ele pode levantar flag no começo, logo em seguida ele baixar o valor daqueles links, ele zerar o valor daqueles links, que é uma coisa que o Google faz constantemente. Então assim, o difícil é você, por exemplo, se você for um link builder, né, você está trabalhando com link builder, o complicado é você ter a oportunidade de fazer um link pro seu site com a cor perfeita e você fala, não, eu acho que agora eu vou fazer um link sem âncora perfeita para home, porque senão eu vou fugir do normal. Isso é humanamente quase impossível, né? Então, muitas vezes, é necessário você ser mais assim, zen, né? Esquecer um pouco o SEO e tentar ser mais natural. Se você não tivesse o conhecimento de SEO, como é que você faria? Então, talvez essas viajadas assim seja mais importante. Uma coisa é certa, o Google conhece a tua vida e ele consegue comparar o teu site com outros sites, com uma infinidade de sites, e te colocar numa população e dizer, isso aqui tá normal, isso aqui não tá normal, isso aqui é excesso, isso aqui desvaloriza o link, isso aqui zero link, e assim por diante, né?
Antes do Ariel falar, eu queria só fazer uma colocação. A gente fez uma análise na época do desafio da Mestre SEO, do site do Gamarra Vitor, e o site tinha 99% de links follow, e eu achava que isso ia acabar impactando negativamente muito rápido, porque era muito agressivo, assim. Ele tinha tipo 20 mil links, sendo que uns 5 eram no follow e o resto era tudo follow.
Então, Eduardo, mas olha só, desculpa te cortar, o problema é que talvez não tenha dado tempo de impactar.
Mas eu olhei agora aqui, ele está em primeiro lugar ainda.
Eu sei, mas assim, vamos ver em quanto tempo fica, enfim, quanto tempo demora para isso impactar negativamente ou não. E os outros que estão concorrendo, será que já alguns saíram do ar, não saíram? Porque considera aquele outro desafio. 99% dos sites do desafio anterior já não existe mais de sites, tá? Então
o meu tá lá, hein?
É outra coisa que você não consegue controlar. É o faturamento que o Ariel fez lá, né? De 200. 49.0 depois do 1, então é isso, cara. Né?
O cara que tava em segundo lugar, que era aquele do Mensagens Diárias, que usou o próprio site para participar do desafio, ele tava na segunda colocação, acho, quando encerrou o desafio. Agora ele tá lá pra quarta página. Eu acho que teve algum tipo de punição nele, ou perdeu força nos seus links por fazer coisa errada, não sei.
Ou ele tirou os links, enfim, mas são fatores que você não consegue controlar. Aí, se você fizer um estudo em cima disso, você fala, não, você ter um site de mensagens e falar de um assunto que não tem nada a ver com mensagem, enfim, aí você faz um monte de tráfego lindo, maravilhoso, manda lá pro SEO Moss que ele publica.
Só o veneninho escorrendo pelo canto.
Provavelmente vai fazer um infográfico, né, colocando lá o código, né, o HTML para você copiar e mandar um link para ele. Mas enfim, isso é outra coisa. Fala, Ariel.
Manda aí, Ariel, qual é a sua... Vai lá. Sua conclusão sobre...
Não, cara, assim, ó. Eu acho que nós SEOs, gente tem um problema muito grave. A gente acha que tudo gira em torno do nosso umbigo e que a gente é a maioria e de que todos os sites têm SEO envolvido e de que tudo acontece em volta de SEO. Cara, vou tentar ensinar uma coisinha básica pra vocês. O Google cuida com um monte de websites e a grande maioria não sabe nem o que é SEO. Agora, imagina se eles fossem fazer um algoritmo que leve em consideração a quantidade de links follow e no follow, que leva essa diferença. Ah, o cara colocou um link com hell no follow pra esse site. Meu, tem gente que nem sabe o que é hell no follow, cara. Aliás, a grande maioria...
A gigantesca maioria.
É a mesma coisa com um monte de coisa. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, meu, se você tem o seu site validado com W3C, o seu site ranqueia melhor. Assim, é um fator direto. Validou com W3C, ranqueia melhor. Cara, qual é a porcentagem de site que sabe o que é W3C? Que tem noção do que é isso? Se o Google fosse dar uma...
Bônus.
Um bônus, digamos assim, pra quem tem W3C, o Google ia ser uma porcaria, cara. Uma grande porcaria. E isso acontece com um monte de detalhes que a gente fala assim, putz, é isso, certeza que isso aqui tá influenciando. E no final das contas, se fosse influenciar de verdade, ia piorar. Não ia melhorar, ia piorar. Então, meu, sempre que a gente for falar alguma coisa e falar assim, meu, isso aqui certeza que faz, tá influenciando, para e pensa. Meu, se o Google de verdade fosse fazer isso, e esquece que a gente é SEO, pensa no, na grande maioria de sites que tem por aí. Meu, não ia rolar. Agora, não é tudo assim. É óbvio que tem algumas coisas que se você for um SEO e você souber que o seu título tem que ser otimizado, meu, óbvio que vai fazer diferença. Essas coisas fazem diferença. Mas tem algumas outras que não dá pra falar. E a porcentagem de links follow versus no follow é uma das grandes besteiras hoje de que as pessoas falam e que tá nesse relatório, por exemplo, como um fator de ranqueamento. Então, assim, por favor, esquece que você tem que ter um valor X de links follow e um valor X de links no follow. Esquece isso. O que você tem que ter é um conteúdo bom que gera links naturais, que é mais ou menos o que o Flávio falou. Se você ter 100% dos seus links super otimizados, com a âncora perfeita, para uma página podre, linkadas de uma página podre, meu, você vai ser penalizado. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, e talvez nunca, porque o Google errou de nunca te penalizar. Mas deveria ter sido penalizado. Agora, pode ser que você tenha um site decente, com links bons, todos eles follow, e que vai ranquear do mesmo jeito que tem que ranquear, porque os links são bons. Então, meu, esquece isso. Por favor, quando você pensar... num fator de ranqueamento e fala assim, meu, certeza que W3C é uma coisa que eu tenho que fazer porque eu vou ranquear melhor. Não, não é verdade. Tem que fazer? Tem. Por outro motivo, por um fator indireto.
Boa. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Então, tudo isso que o Ariel tá falando é justamente o que eu sempre digo, né? Que assim, eu sou um desses caras, Ariel, que falam assim, que eu gosto do W3C, gosto de fazer, mas não pra fator de ranqueamento. A mesma coisa isso. Que muitos dizem, HTML5 agora vai ser fator de ranqueamento, entendeu? O que eu levo pra em conta disso é o seguinte, se eu tô com meu site validado no W3C, ele vai funcionar em qualquer dispositivo móvel. Por exemplo, eu tenho um cliente, né? Eu tive um cliente que eu consegui fazer que a receita dele de visitas de 60 mil mensal passou para 1,5 milhão. E desse 1,5 milhão, 200 mil era de acesso mobile. Se o cara não funcionasse esse mobile, será que não ia ter muita rejeição? Ia ser um fator para cair o site do cara? Então, nesse ponto, eu boto uma fé que eu preciso ter os meus sites validados em W3C, mas não que é um fator de ranqueamento direto. Ah, tomei a bandeirinha verde lá do W3C, agora eu vou ficar na primeira página. Isso não existe. Isso eu sempre deixo bem claro. Mas eu, tanto só não W3C só, eu digo também, por exemplo, acessibilidade. Eu testo os meus sites se são acessíveis. Agora eu estou usando HTML5, mas por quê? Porque eu quero meu site rápido. Vocês viram que eu postei uma imagem essa semana no Twitter? Meu, eu consegui deixar o 99 no PageSpeed, entendeu?
Exatamente.
Sabe? Então é indiretamente, entendeu? Então, não, isso que o pessoal tem que ter na cabeça.
E na verdade, desculpa, Ariel. Na verdade, verdade, assim, então você tem que mudar o termo, né? É, não esquece fator de ranqueamento para fator de satisfação, né? Então isso aqui é um fator de satisfação? É. Então eu vou fazer. Talvez seja um fator de ranqueamento, mas isso não me interessa. Mas é um fator de satisfação do usuário, então eu vou fazer. Aí sim você começa a pensar sem se preocupar em mudança de algoritmo, não sei o que lá. Porque, assim, tudo que o Google fizer, tudo que o Google tentar fazer, vai ser sempre para melhorar a satisfação do usuário. Né?
Exatamente.
Então, se você caprichar no teu fator de satisfação, quando vier a mudança, você passa por ela e, assim, provavelmente vai subir. Provavelmente você vai subir. Não você vai subir. Os outros
vão cair. Perfeito.
Entendeu?
Exatamente.
Então, o fator... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E principalmente, por isso que eu não gosto quando a gente começa a discutir fator de ranqueamento. Meu, porque fator de ranqueamento, tudo é um fator de ranqueamento, até a cor do botão, se é vermelho ou verde, é no final das contas, sim, um fator de ranqueamento, porque, meu, o usuário vai usar melhor ou pior o seu site, ele vai voltar no seu site, isso é um fator de ranqueamento pro Google, e o Google vai ranquear melhor. Então, meu, eu esqueceria todos esses fatores de ranqueamento e pensaria assim, meu, o que é melhor pro meu usuário? É um site em W3C, super otimizado, super rápido, em HTML5 para ser mais rápido, que dê para usar em todos os mobile e etc? Sim. Então vamos lá, vamos fazer isso.
É. Tá aí uma ideia pro Eduardo. Faz um puta infográfico, assim, um estudo fudidão falando fatores de satisfação. Pô, você vai ganhar muito pra caraca, cara.
É, isso, exatamente. Satisfação é a palavra, hein, Flávio?
Mas é, pô. Fatores de satisfação, não fatores de ranqueamento. Porque quando você começa a tentar fazer engenharia reversa em ranqueamento, você tá sempre atrás, né? Você reparou? Sim. As pessoas não param para pensar isso. Eu fico histérico, eu fico puto, porque as pessoas não param para pensar que elas estão atrás de algo que talvez já tenha mudado e provavelmente já mudou. Então ela está tentando descobrir o passado. Ela está sempre no passado, né?
Sempre. E por isso que os gringos se gabam que estão há 4 anos na nossa frente.
É, em algumas coisas sim, né? Em outras, sei lá.
Cara, tá, um fator em SEO pode até ser, mas eles estão querendo entrar no Brasil, cara. Tem tanto gringo vindo pro Brasil, abrindo empresinha e querendo pegar o nosso mercado, meu. Tem tanto gringo. O Pedro é um deles, né? O Pedro é gringo.
Os argentinos não contam como gringo também?
Eu sou mais brasileiro que argentino, cara. Eu sou brasileiro por opção.
Não vale nada, isso é furado, isso é porque vê pouco, né?
Bem, pessoal, esse foi o nosso programa. Era para ser somente sobre fatores de ranqueamento. A gente acabou dando uma desviada no caminho, mas acabou abordando de uma forma, eu acho que ficou até melhor do que era planejado. Porque como falou o Flávio, ao invés de a gente ficar falando de números, principalmente números que já são do passado, mas a gente está pensando mais no futuro, o que a gente acha que é um pensamento construtivo, assim, um pensamento verde, que você vai chegar lá na frente quando o Google estiver olhando lá na frente também. O que eu acho legal é o seguinte, é que as coisas que a gente via, principalmente o Flávio, o Ariel, o pessoal falando no Searchcast 2-3 anos atrás, que era: não fique correndo atrás do Google, mas pense como o Google pensa que é na satisfação do usuário, conteúdo único, conteúdo de qualidade, é o que está acontecendo agora. Então, esse tipo de pensamento é o que você tem que manter na cabeça e não ficar correndo só atrás de fórmulas mágicas, mas sim pensar com a sua própria cabeça, analisar, entender o que você vê nos estudos que a gente coloca, o que aparecem por aí, e tentar aplicar a realidade do Brasil. E eu acho que a gente podia fazer a despedida e eu vou passar a palavra pro Glaucio. Glaucio, como as pessoas podem te encontrar no Twitter? E acho que também seria legal você deixar uma última dica pro pessoal que escutou o programa e tal.
Bom, para me encontrar no Twitter, né, então é @GlaucioCancion. Bom, qualquer coisa que você digitar no Google com meu nome, você vai encontrar todas as redes sociais que eu utilizo, que eu trabalho, tá? Já deixar um abraço aí, rapidamente aí, pro Flávio, pro Ariel, pra você também, né? Meu, prazerzão estar com vocês aqui. Muito obrigado por compartilhar tudo que a gente compartilhou aqui, essa conversa, né? E um abraço para todos os ouvintes também. E, meu, última dica, cara. Talvez eu vá ser repetitivo novamente, mas, meu, pegue o estudo, ou qualquer estudo que vocês tenham em mãos, leiam, interpretem e testem, tá? Não levem ao pé da letra. Vocês têm que ser desenvolvedores, criar coisas novas, tá? É isso que vai fazer a diferença. Claro, com toda a bagagem da qualidade das diretrizes que a gente já conhece. Isso é padrão, tá? Diretrizes e qualidade é padrão, a gente não tem que discutir isso. Vocês têm que fazer a coisa acontecer diferenciada. E qual vai ser o seu diferencial? É você mesmo que vai decidir e criar. Então, é isso, cara. Abra a mente e crie coisas novas, que aí você vai se dar bem. Essa é a minha dica e um abraço a todos aí.
Bacana. E você, Flávio Raimundo, como as pessoas podem encontrar você no Twitter ou nas redes sociais, acompanhar o que você fala, suas discussões? Manda o seu recado aí.
É assim, você pode usar o Google, digita Flávio Raimundo, que o primeiro resultado é o Plus. Se você usar o Yahoo e digitar Flávio Raimundo, o primeiro resultado é o Facebook. Nos dois, o segundo é o Twitter. Então você vê que o Google parece um pouquinho com o Yahoo, mas enfim, ou o Bing, que é a mesma merda. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o tema do programa hoje era em cima de fatores de ranqueamento, que era um estudo do SEO Moz. A maioria das pessoas sabe o que eu penso do SEO Moz, não é novidade, mas assim, eu não quero mais falar de SEO Moz, o que eu quero falar é de estudos. Então assim, todo estudo que aparecer, você tem que saber, você tem que tentar interpretar aquilo ali e não ir cegamente no que a pessoa está falando, né? Essa semana eu fiz uma postagem no Plus, onde eu fiz eu iludi a pessoa a levar um pensamento errado sobre uma conta matemática extremamente simples. E se você for naquilo que eu coloquei como proposta de solução, realmente você não vai achar a solução, a conta não fecha. Então é isso, existem muitos estudos, as pessoas estão publicando cada vez mais, mas assim, você tem que ler, tentar, usa um pouco aquela ferramenta que você tem dentro da caixa craniana e tenta entender o que é aquilo ali, se aquilo ali corresponde à realidade, você não precisa se expor dizendo que está errado, etc. Mas saiba interpretar aquilo ali. Talvez seja uma dica do contexto do programa de hoje, a mais importante que eu tenha a dar.
Foi isso.
E foi um prazer fodido participar com vocês. Muito bom mesmo, viu?
Obrigado, cara.
Muito obrigado. E você, Ariel, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, o da Indino, e qual o seu último recado?
Ah, pra me achar, eu acho que é só digitar Flávio Raimundo ou Glaucio Cancion. O único que aparece ali nas fotos, ali no Twitter, ou no Facebook, ou no, sei lá, no Google Plus, sou eu. É o único loirinho que tem ali. Aí você me acha.
O único albino com cabelo, né, cara?
O único albininho sou eu. Minha dica, minha dica é um pouco mais profunda, cara. Leiam bastante. E não leiam só SEO Moz, leiam um monte de coisa. Infelizmente, o nosso problema grave hoje é que a gente quer tudo mastigado na nossa mão. Pega um estudo desses. Aliás, excelente trabalho de ter traduzido os fatores de ranqueamento da SEO Moz. Eu recomendo muito vocês lerem. Agora que tá em português, tem que ler em português. Não tem desculpa de que tá em inglês e blá blá blá. Mas, meu, peguem o Google Translate, peguem esses blogs em inglês, não só SEO Moz, ou todos os blogs que tiverem play, não só em inglês, e leiam sobre SEO, cara. Porque o único jeito de você ter um conhecimento baseado em um pouco mais de experiência, um pouco mais de ser um pouco mais inteligente e falar assim, meu, tá bom, isso daqui que o cara tá falando é besteira, porque tais e tais pessoas também falam o contrário disso. O único jeito é você ler bastante coisa, testar, se você puder testar, testa com o seu site, testa com seus clientes, meu, porque senão a gente vai continuar sendo, a Maria vai com as outras, que sempre que alguém fala uma coisa, a gente fala, é isso, sim senhor. Não pode ser assim, cara, não pode ser assim.
Bacana. Falando em blog, um inglês que eu gosto muito é do Jason Assider, aquele Kaiser de Sage. Não sei se fala assim, mas acho muito bom.
Ele é Singapura.
Acho que é filipino, uma coisa assim.
Lá é tudo a mesma coisa. É igual o Nordeste, né? Igual o Nordeste. Passou do Espírito pra cima, é tudo do Norte. Então é a mesma coisa o cara lá. Mas ele é muito bom, viu, meu? Realmente é muito bom. Inclusive a gente usa muito post dele, de vez em quando eu troco e-mail com ele. Ele autorizou a gente traduzir tudo que quisesse, né? É um cara bom, viu?
Realmente.
E tudo que ele escreve, ele tá. Ele fomos dois baseados antes, tá? Por isso que ele é bom. É sério, cara. É sério, ele é sério. Lá é mais liberado, né? Então ele fuma assim um chá de maconha de primeira e ele sai doidão, cara.
Dá uma rezadinha pro Buda e depois vai escrever.
Não, o incenso lá é maconha.
Mas sabe que aqui onde eu tô também é, né? Aqui
na Holanda, né, cara?
Tá no incenso, né?
Por isso que o Ariel tá tão maluco ali, né, cara?
Vou pesquisar uns blogs em holandês aqui pra ver se tem alguma coisa decente nesse.
Ai, bom, muito obrigado aos três pela participação, foi genial, achei que o programa ficou muito bom, vai ficar recheado de informação, o pessoal vai poder usar a própria cabeça para pensar agora. Não que não fizesse, mas sempre um puxão de orelha, eu acho que bem dado ajuda, né? Eu gostaria também de relembrar o pessoal da comunidade que vai ter o Olho SEO dia 4 e 5 de maio. Então, se você tá no Brasil e quer participar, vai ter algumas palestras bem legais lá, acho que vale a pena participar. Eu acho que eu vou estar lá também. Algum de vocês vai pra lá?
Eu tô querendo ir, cara.
Eu também tô querendo ir. Vamos ver.
A gente vai, né, Ariel?
Se você tá falando que sim, eu vou, então.
O engraçado é que quando você procura por Flávio Raimundo, metade das fotos que aparecem tem o Ariel e o Pedro junto na mesma foto.
É, e sempre com a mesma roupa, cara. Eu tô sempre com essa camiseta verde aí.
E eu com o mesmo blazer.
Tem outra, cara. Quem precisa me dar uma camiseta.
Então, pessoal, se vocês quiserem dar alguma roupa pros dois aí, eles estão precisando.
Não, mas ó, é sério, a gente tava conversando, eu, Ariel e o Pedro, a gente tava conversando de ir mesmo lá, né? A gente combinar junto, como a gente já fez outras viagens, ir lá e participar, enfim, eu acho super legal. No que depender de mim, a gente vai. Eu vou, eu tô garantindo que vou, né? Então vai ser bem bacana.
Bacana, então. Então, um grande abraço pra todos, muito obrigado pela audiência, por terem escutado. Sigam o feed, baixem os programas passados e mandem sugestões pro e-mail eduardo@seocore.com.br, que possivelmente podemos fazer mais algum programa sobre a sua ideia. Então, um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Valeu.
Valeu.